partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Olá, boa noite, tudo bem com você? Eu os convido agora a abrir comigo a santa e poderosa Palavra de Deus. No livro de São João, no Evangelho segundo São João, capítulo 14. Eu gosto muito desse verso. São João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Na versão, a Bíblia na linguagem de hoje, diz assim: não fiquem tristes, não fiquem preocupados, confiem em Deus e confiem também em mim. Vou preparar um lugar e voltarei, e os levarei comigo para que vocês estejam onde eu estiver. Amados, queridos, amigos, a maior esperança do cristão, a maior esperança de um ser humano, a certeza da volta de Jesus. Dos muitos, das centenas de textos da Bíblia que falam sobre a volta de Jesus, esse é um dos que eu mais gosto, porque saíram essas palavras, esse texto saiu dos lábios de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir do momento em que Jesus proferiu estas gratificantes palavras, a promessa e a certeza do seu retorno a essa terra se tornou a feliz esperança de todos os cristãos, a maior esperança de todos os seres humanos. O apóstolo São Paulo, escrevendo a Tito, ele nos afirma que a divina graça concedida por Deus através de Cristo nos ensina a viver esperando o dia feliz, quando se manifestará a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Um pensador, na sua imaginação literária, ele disse que para uma pessoa ser verdadeiramente feliz, ele precisa de buscar a felicidade em três fontes principais. Primeiro, para você ser feliz, você precisa ter alguém para amar. Amar de verdade, amar de coração. Segunda fonte da felicidade, você precisa ter algo assim muito relevante, muito importante para fazer. E em terceiro lugar, você precisa ter uma sólida e firme esperança. Então grave aí, três coisas. Para você ser feliz, de acordo com esse pensador, você precisa, em primeiro lugar, amar alguém, ter alguém para amar. Sem amar alguém de verdade, de alma, de coração, você não pode ser feliz. Segundo, você precisa ter algo relevante para fazer. E terceiro, você precisa ter uma firme e sólida esperança. Queridos, nós somos muito gratos a Deus, pois em nossa vida espiritual, em nossa caminhada espiritual, nós temos a alegria, nós temos o privilégio de possuir a verdadeira felicidade. A felicidade, a alegria, é buscada em muitas outras fontes, mas de acordo com esse pensador, as fontes próprias, verdadeiras para buscar a felicidade, são essas três, e nós somos felizes porque nós buscamos a felicidade nessas três fontes. Por exemplo, nós cristãos temos uma pessoa muito querida, que nós amamos de coração, de corpo e alma. Essa pessoa é Jesus. 1 João capítulo 4, versículo 19, um poderoso verso, um poderoso texto, que diz assim: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Nós amamos a Jesus de todo o nosso coração, do fundo de nossa alma, porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, o amor de Cristo nos constrange. Então, queridos, nós cristãos temos uma pessoa amorosa, uma pessoa amável, essa pessoa é Jesus, e nós amamos a Jesus do fundo da nossa alma. Ele nos amou primeiro, e nós o amamos de todo o nosso coração. Então, já descobrimos a primeira fonte da verdadeira felicidade. Também nós descobrimos a segunda fonte da felicidade. Nós temos uma obra importante a fazer aqui nessa terra. Nós não estamos aqui nesse mundo por um acaso. Nós não estamos aqui simplesmente como alguém que anda sem um sentido na vida, sem um ideal, sem um rumo. Nós vivemos aqui neste mundo com um alvo, com uma mensagem a dar, com uma tarefa especial a desempenhar. Uma obra muito importante nós temos a fazer aqui nessa terra. E no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19, na comissão evangélica, Jesus disse aos discípulos e a nós hoje também: ide, portanto, fazei discípulos, pregando o Evangelho, esse Evangelho do Reino, em todas as nações, em testemunho a todas as gentes. E São João capítulo 17, versículo 18, diz: assim como tu me enviaste, disse Jesus, ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, amados, nós temos uma mensagem especial para desenvolver, para apresentar aos habitantes desse planeta. Nós temos algo muito relevante para fazermos enquanto nós estamos aqui nessa terra. Primeiro, nós temos uma pessoa especial para amar, é Jesus. Segundo, nós temos algo relevante para fazer. E ai de nós, diz o apóstolo São Paulo, se nós não pregarmos o Evangelho. A Igreja de Deus foi organizada para a salvação dos homens e das mulheres deste mundo. Então, 2 Coríntios 5, verso 20, diz: de sorte que nós somos embaixadores, somos representantes em nome de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! A maior esperança. Nós temos as três fontes da felicidade. Primeiro, nós temos uma pessoa especial que nós amamos, que é Jesus. Segundo, nós temos uma obra especial. Aqui nessa terra nós somos representantes, nós somos embaixadores do céu aqui nessa terra, nós somos embaixadores de Cristo aqui neste mundo, nós somos os mensageiros do Senhor, sim, nós temos uma tarefa muito solene, muito importante para realizar, e ai de nós, diz o apóstolo São Paulo, se negligenciarmos esse trabalho. Por fim, somos felizes, porque nós temos uma firme e sólida esperança, uma esperança sem igual, a mais bela de todas as esperanças. Por que não dizermos a esperança das esperanças? É o nosso tema da semana e o nosso tema especial de hoje, a maior esperança. Nós temos uma pessoa especial a quem nós amamos, nós temos algo relevante para fazer enquanto nós estamos peregrinando aqui nessa terra, e nós temos a maior de todas as esperanças. Parece que nós vivemos nesse mundo de esperanças, não é? Esperanças de dias melhores, esperança de uma saúde melhor, esperança de uma condição financeira melhor, esperança disso, esperança daquilo. Mas, meus queridos, a maior de todas as esperanças é a esperança de ver Jesus Cristo voltando a essa terra. Há um teólogo famoso chamado Emil Brunner. Este homem de Deus, ele disse o seguinte: olha que pensamento extraordinário. O que o ar é para os pulmões, a esperança é para fazer sentido da vida. O mesmo que representa o ar para os pulmões, é o que representa a esperança para a vida, para o sentido da vida. No livro do apóstolo São Paulo, a Tito, capítulo 2, versículo 13, nós encontramos o seguinte pensamento: enquanto vivemos esta vida, nós esperamos e aguardamos o glorioso aparecimento de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que palavras extraordinárias! Sem uma boa esperança, a vida não tem sentido. É por isso que há muita gente por aí perdendo o sentido da vida, até desistindo de viver, porque essas pessoas perderam a esperança. Depositaram suas mais profundas esperanças em qualquer coisa que não deu certo. E elas perderam totalmente a esperança, porque elas não têm a verdadeira esperança, a esperança das esperanças. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, eu leio aqui na linguagem de hoje, na Bíblia, a linguagem de hoje, o seguinte: Deus nos prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde mora a justiça. Que coisa tremenda, que linguagem! Deus prometeu, primeira coisa. E se Deus prometeu, amados, é garantido, porque a promessa de Deus não volta vazia. Diz o apóstolo São Pedro: Deus prometeu, e nós estamos esperando. Esperando o quê? Um novo céu, uma nova terra, onde habita justiça. O que vocês acham? Que texto extraordinário, né? Lutero, o grande reformador, ele afirmou certa vez, ele afirmou a sua certeza uma certa vez, no aparecimento ou na volta de Jesus. O Lutero, ele reafirmou, ele confirmou, ele enfatizou a certeza, a sua certeza pessoal, a sua certeza individual no aparecimento de Cristo. Veja as palavras desse grande homem de Deus: eu vivo como se Jesus Cristo tivesse morrido ontem, e como se ele tivesse ressuscitado hoje, e como se ele voltasse de novo amanhã. Veja que coisa extraordinária, que profundidade as palavras de Lutero. Eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Então esse homem de Deus, ele vivia um clima da esperança, da suprema esperança da volta de Jesus. Carlos Wesley, esse homem de Deus compôs cerca de 7 mil cânticos, 7 mil hinos. Ele incluiu o tema da segunda vinda de Jesus, a maior esperança, em cerca de 5 mil cânticos. E nós de vez em quando estamos cantando por aí algumas das suas canções. Então diz a história que ele escreveu, compôs ao redor de 7 mil hinos. E o tema principal de cerca de 5 mil músicas, 5 mil hinos, composto por ele, tem como tema a segunda volta de Jesus. Então concluímos que a manifestação do Filho de Deus, a manifestação do Filho do Homem, com poder e grande glória, é a maior esperança dos cristãos de todos os tempos. Esta é a minha maior esperança. Essa é a sua maior esperança também? Está você depositando a sua esperança naquilo que é inamovível, naquilo que é invencível, naquilo que é certo, naquilo que é a promessa de Deus? Ou está você depositando a sua confiança e a sua esperança naquilo que é efêmero e passageiro e que é inseguro e incerto aqui dessa vida? A manifestação do Filho do Homem, com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos nas nuvens do céu, com poder e grande glória, é a maior de todas as esperanças de todos os cristãos de todos os tempos. Aleluia! Glória a Deus por isso. E esta também deve ser a nossa mesma esperança. Nossa mesma esperança deve estar depositada em Cristo Jesus. Queridos, nós vivemos de fato nos últimos dias, muito breve, mas muito mais breve do que você pensa, muito mais breve do que eu acho. Nós estamos vivendo muito mais breve, muito mais perto do que nós imaginamos, o último dos últimos dias dessa terra. O último dia da história desse mundo está muito mais perto do que nós imaginamos. O montante de profecias que se referem aos eventos futuros representam cerca de 25%, um quarto dos assuntos bíblicos. Cerca de um quarto de todos os assuntos bíblicos tratam dos eventos do futuro. Há aproximadamente 1.845 textos em toda a Bíblia que fala da breve volta de Jesus. Você já tinha pensado nisso? 1.845 dias. Deixa eu abrir um parênteses aqui, amigos. Quando o tema é muito falado, é muito mencionado, muito repetido na Bíblia, porque isso é muito especial. Dê uma olhadinha, por exemplo, quantas vezes a Bíblia fala sobre a guarda do sábado. Quantas vezes? Muitas. Porque o assunto é importante. A Bíblia fala quantas vezes sobre a segunda volta de Jesus, a nossa maior esperança? 1.845 vezes a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Isso é muito importante. É importantíssimo. 318 deles se encontram só no Novo Testamento. 17 livros do Antigo Testamento têm como assunto central o retorno de Jesus. 70% do Novo Testamento, isto é, 7 em cada 10 capítulos do Novo Testamento, fazem referência à volta de Jesus. Por isso que é a nossa maior esperança. Um em cada 23 versículos da Bíblia reafirma a certeza inequívoca, inamovível, da breve volta de Jesus Cristo a essa terra. Amém, irmãos? Amém, amigos? Glória a Deus por isso. É possível que alguém de vocês já esteja nesse momento pensando, e por que ele não voltou ainda? Por que ele não veio ainda? Se é um assunto tão central da Bíblia. É a nossa maior esperança. Temos a certeza, porque Deus prometeu. E por que ele não voltou ainda? Será se a promessa não é real? Será se essa promessa não é verdadeira, apesar de ser tão repetida, tão falada, um engajamento tão grande sobre esse tema? Será se Deus não se equivocou? Claro que não, claro que não. A promessa é real, a promessa é verdadeira. Podem colocar no seu coração, na sua mente, esta é a nossa maior esperança, essa é a mais segura esperança que nós temos como cristãos. É o cerne, é o centro da palavra de Deus. A promessa é real, amigos. É verdadeira. Seu cumprimento é certo. Nada pode impedir de acontecer. Comigo ou semigo, ele virá. Com você ou sem você, Jesus virá. Comigo, contigo, conosco ou semnosco, ele virá e virá em breve. Porque a sua palavra diz que ele virá em breve. E essa é a nossa maior esperança. Essa é a maior certeza que nós temos nessa vida. É ver Jesus Cristo voltando em glória. Nada pode impedir de acontecer isto. E por que será, pastor Giovanni, que isso aí não aconteceu ainda? Porque parece que ele demora tanto, tanta angústia, tanto sofrimento, tanta pandemia, tanta violência, tanta desgraça. Por que Jesus não voltou ainda? Bem, amados, o dia e a hora da aparição de Jesus é um mistério que pertence apenas a Deus o Pai. Se você encontrar alguém por aí dizendo diferente, não acredite. Porque o Evangelho diz que o dia e a hora da volta de Jesus, só Deus sabe o dia e a hora. Ninguém pode estar por aí marcando dia e hora da volta de Jesus. Mas sabe, está perto. Os sinais estão muito perto. Se você pegar o capítulo 24 de São Mateus, se você não quiser vasculhar a Bíblia para lá e para cá procurando os sinais, as demonstrações, as manifestações da breve volta do Senhor a essa terra, basta você pegar o capítulo 24 de São Mateus, o capítulo dos sinais da volta de Jesus, e você já vai ficar assim, boca aberta e muito feliz e completamente convicto de que Jesus logo voltará a essa terra. Ou Jesus voltará logo a essa terra, ou esta esperança, esta promessa de Jesus se cumprirá logo, em breve. Ou este mundo vai implodir. E como a Bíblia nos garante que esse mundo não vai implodir, isso aqui haverá uma manifestação visível, corpórea, gloriosa, poderosa, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a inferência que eu tenho, a dedução que eu tenho, é que Jesus está muito, mas muito mais perto de voltar a essa terra do que você e eu imaginamos. Do que você e eu imaginamos. Sabe o que, que diz a revelação no livro Desejado de Todas as Nações? Página 633 diz assim, um texto bem pequenininho, mas poderoso. O tempo exato da segunda vinda do Filho do Homem à Terra é mistério de Deus. Pronto. Agora, nós sabemos pelos sinais, como eu já mencionei, que está muito, mas muito perto. E por que, que ele não veio ainda? Bem, estudando a Bíblia, analisando a palavra de Deus, eu concluí que por duas razões, quem sabe, Jesus não voltou ainda. Por duas razões principais, ele não cumpriu ainda essa promessa. Mas a promessa é verdadeira, é fiel, é segura. Mas talvez esses dois ganchinhos aqui, e por causa dessas duas razões, ele não voltou ainda. Por que Jesus não voltou ainda? A primeira delas se encontra em São Mateus, capítulo 24, versículo 14. O que está escrito ali? E este evangelho do reino será pregado para todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E é por isso que nós, como igreja adventista, representando o anjo de Apocalipse 14, entendemos que essa mensagem deve andar de maneira rápida por todo o globo, alcançando todas as nações, todas as tribos, todas as gentes, porque aqui está o sinal, o último final da breve volta do Senhor a essa terra. Eu creio que por causa desse sinal, Jesus ainda não voltou. A igreja primitiva, a igreja apostólica, logo após a ascensão de nosso Salvador Jesus Cristo, eles criam na volta do Senhor e davam provas disso. Não passara muito tempo e já havia cerca de 5 milhões de cristãos em todo o Império Romano. Nada fazia com que aqueles homens ficassem intimidados. Mesmo a perseguição, mesmo a fogueira, mesmo as feras, mesmo a tortura, mesmo os maus tratos, nada fazia com que eles ficassem intimidados. Eles pregavam com ousadia a volta de Jesus. Eles criam nisso, mas de todo o coração, e pregavam para valer. Interessante que quando a igreja começou a receber favores do Estado, não somente ela perdeu o zelo missionário, como ela se afastou de muitos dos princípios da palavra de Deus. E nós chamamos isso, é uma palavra meio pesada, mas nós chamamos isso de apostasia. No século XIX, houve um movimento reformatório, a igreja passou por grande despertamento religioso. A Bíblia foi amplamente divulgada e o cristianismo sacudiu o mundo. Outro momento especial, por volta de 1830, quando a população mundial atingia seu primeiro bilhão, a igreja cristã já possuía cerca de 200 milhões, ou seja, 20% da população era tida como cristão. Infelizmente, o quadro hoje não é o mesmo. Tudo mudou. E esse tema está um pouco devagar. O tema da pregação do Evangelho. Aquela pregação fervorosa, motivadora dos cristãos primitivos. Mas sabem, o Espírito de Profecia, a senhora Ellen White, no livro Evangelismo, página 697, ela diz assim, a vinda do Senhor não será retardada, para além do tempo em que a mensagem for levada a todas as nações, línguas e povo. E aqui nós vemos a grande tarefa da igreja, a grande tarefa minha e sua: pregar esse evangelho do reino a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A segunda razão porque Jesus não voltou ainda. A segunda razão porque essa grandiosa promessa, essa maravilhosa promessa não se cumpriu ainda. Jesus é movido pela sua grande misericórdia, a sua misericórdia para com a raça humana. Aquilo que nós chamamos de demora, aquilo que nós às vezes chamamos de atraso, para Deus é apenas uma chance, para Deus é apenas uma oportunidade que Ele nos está dando. A revelação nos dá conta de que, nos fala que cada dia milhões e milhões, milhares e milhares de pessoas passam para a eternidade sem terem a oportunidade de fazer a sua decisão ao lado do Senhor. Em 2 São Pedro, capítulo 3, versículo 9, está declarado o seguinte: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Ao contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Jesus não cumpriu ainda, amados, a sua promessa, porque muitos de nós não estamos prontos para morar no lar eterno. Você está fazendo planos para se encontrar com Jesus em breve nas nuvens dos céus? Você está se preparando para viver no lar eterno? Ou você está envolvido pateticamente com as coisas aqui desse mundo, esperando uma solução melhor, esperando alguma coisa melhor aqui nessa terra? Pois olha, querido, não sou pessimista não, mas a santa palavra de Deus diz: o mundo vai de mal a pior, os homens enganando e sendo enganados. Põe a sua esperança naquilo que merece ser, merece confiança. Coloquemos nossa esperança naquilo que serve como arrimo, como segurança para nós. Abandonemos alguns defeitos de caráter que ainda estamos prontos. E é por isso que nós, Jesus não veio ainda, porque alguns de nós ainda estamos muito apegados a alguns defeitos de caráter. Deus espera encontrar um povo preparado e que esteja ajudando outros a se prepararem. O apóstolo São Pedro diz: olha, nós somos daqueles que esperamos e apressamos a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigos, grande parte das parábolas de Jesus se referem à vinda do Senhor e ao preparo que nós devemos fazer. Não é só ter a ciência de que Jesus virá, que a promessa da volta de Jesus está próxima, mas nós precisamos nos preparar. Por exemplo, quando você analisa a parábola das 10 virgens, você vê que essa parábola fala da volta de Jesus, a volta, a vinda do esposo, mas precisa ter um preparo da igreja, um preparo meu e seu. A parábola do bom servo e do mau servo, de Mateus 24, a parábola da figueira, a parábola dos talentos, a parábola das bodas. Eu estou mencionando parábolas que falam sobre a volta de Jesus e do preparo que você e eu precisamos fazer. É por isso que Jesus não veio ainda. É porque Ele é longânimo e misericordioso e está esperando, quem sabe, por você. Você que está me ouvindo aí, ó, do outro lado, hein? Jesus está esperando, quem sabe, por você. Jesus esperou meu pai 11 anos até que ele tomou a decisão. Quanto tempo você está fazendo Jesus te esperar? Em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, fala da inteireza do nosso preparo. Aqui diz assim, em Hebreus 12, 1 e 2: deixemos de lado tudo que nos atrapalha, deixemos o pecado que se agarra firmemente em nós e corramos com coragem a carreira que está à nossa frente. Continuemos com os nossos olhos fixos em Jesus, pois dele que depende nossa fé desde o começo até o fim. Só esse verso aqui já valeria a pena nosso culto hoje à noite, viu? Deixemos de lado aquilo que nos apega, deixemos de lado aquilo que nos atrapalha, o pecado. Agarremos firmemente em nós a promessa da breve volta do Senhor. Continuemos com os nossos olhos fixos em Jesus, olhando para aquele que vem vindo. Eu particularmente creio que a obra da pregação logo terá o seu fim e Jesus descerá com poder e grande glória. A senhora White, no livro Conflito dos Séculos, página 610, diz assim: a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menos manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. E olha que descrição linda: servos de Deus, e você, eu e ele e ela, servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lado para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhões de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Que coisa linda! Me alegra, porque a nossa igreja, nos dias atuais, ela está se despertando. Aqui na Igreja Central de Curitiba, por exemplo, nós temos um sem número de irmãos que estão por aí preocupados, cumprindo esse texto aqui da Revelação. Servo de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhões de vozes em toda a extensão da terra será dada advertência. E eu fico feliz, porque agora eu sou membro dessa igreja aqui, e eu vejo irmãos, vejo irmãs, casais, jovens, que estão sendo figuras cumpridoras desse texto da Revelação. Eles estão preocupados em abrir a Bíblia, abrir a palavra de Deus para amigos, para vizinhos, para falarem sobre essa grande esperança. E eu gosto de conversar com esses irmãos e com essas irmãs. E aqui nessa noite tem um casal, o irmão Guedes e a irmã Beth. Esse casal é lindo. Toda vez que eu converso com esse casal, eu me inspiro. Porque parece que de três palavras que eles falam, duas é de como está dando estudo bíblico e como está falando de Jesus, como está falando assim. E sabem, quando nós nos dispomos a falar, o Divino Espírito Santo se dispõe a nos usar e a alcançar o coração das pessoas. O meu papel, a minha tarefa, não é converter o outro, não é transformar o outro num crente, num cristão. O meu dever, o meu papel, como membro da igreja, como servo de Deus, é abrir a boca e falar para as pessoas do amor de Deus, falar da Bíblia, dar um estudo bíblico, falar do amor de Jesus, falar da esperança, da grande esperança do cristão. E quando eu me disponho a fazer isso, a ser um ajudador, um auxiliar de Deus, o Divino Espírito Santo entra em ação. E ele vai ao coração das pessoas. Eu quero terminar chamando para mostrar para vocês aqui um exemplo daquilo que eu estou falando. Como é que quando eu me disponho a falar do amor de Deus, quando eu começo a falar da palavra de Deus, quando eu começo a falar do perdão, quando eu começo a falar do céu, mesmo nesse mundo incrédulo, nesse mundo materialista, nesse mundo desesperançado, nesse mundo desgraçado, nesse mundo miserável, há pessoas aqui e acolá, ali e lá e acolá, que abrem o coração, abrem a alma, para Jesus entrar e fazer moradas. Então, duas coisas: eu, ser humano, eu, Giovanni, eu, pecador, preciso me dispor a falar para um outro pecador. E eu já mencionei que nós estamos vivendo um bom momento aqui na Igreja Central de Curitiba. Estou falando da nossa igreja aqui, porque é a nossa igreja. Mas isso está acontecendo na igreja no mundo todo. Uma multidão de irmãos e irmãs estão se colocando nas mãos de Deus, se consagrando como arautos da verdade, estão se apressando de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. E almas vão se despertando aqui e acolá. E milhares de pessoas cada dia estão tomando a sua decisão ao lado do Senhor, se batizando, se tornando membros da igreja. Mas não é membro da igreja, é membro da família do céu, colocando o seu nome no livro da vida do Cordeiro, para um dia, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, ele está esperando Jesus para ir para as mansões eternas. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um testemunho. Vocês vão ver um testemunho da Paloma, que começou a ouvir do amor de Deus, da palavra de Deus, exatamente desse casal que eu mencionei o nome, o irmão Guedes e a irmã Beth.
Olá, tudo bem? Meu nome é Pamela e eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu sempre frequentei a igreja adventista desde quando eu era pequena. Quem me levou para a igreja foi a minha mãe. Ela conheceu a igreja quando estudou na escola adventista lá de Cascavel. E assim que eu nasci, eu fui apresentada na igreja e a gente sempre frequentou a igreja aos sábados. E com o passar do tempo, a gente foi se envolvendo nas atividades da igreja. A minha mãe entrou pro coral, a gente participava do acampamento, dos acampamentos que tinham. E eu decidi me batizar quando eu tinha 14 anos. Só que um ano depois, eu acabei me afastando. Porque eu queria participar das festas de 15 anos do colégio. E eu também comecei a namorar. E por estar gostando da vida que eu estava levando, eu me senti indigna de estar na presença de Deus e de frequentar a igreja. E por essa razão eu passei 7 anos afastada. E no ano passado, em dezembro, eu fiz uma viagem com algumas amigas para a gente passar a virada lá em Floripa. E no dia 27 de dezembro, a gente passou o dia todo na praia bebendo e se divertindo. E à noite, a gente decidiu ir pra balada. Só que assim que eu cheguei lá, eu tava me sentindo muito mal. Eu não sabia o que tava acontecendo, mas de alguma forma, aquele lugar não me pertencia mais. E eu senti a voz de Deus conversando comigo naquele momento. Deus me disse as seguintes palavras: Pamela, olha ao seu redor, observe as pessoas, observe o que elas estão fazendo. Essa é a vida que você quer? É essa a vida que você escolhe? E eu disse que não, que eu não queria aquela vida e que eu precisava voltar para casa. E eu avisei as meninas que eu ia embora. Elas não queriam me deixar ir sozinha, e aí a gente foi embora todo mundo junto. E no carro, tava todo mundo alcoolizado, e o carro tava em alta velocidade, e o carro começou a balançar de um lado para o outro. E naquele momento eu jurei que eu ia morrer. E eu comecei a orar, pedindo para que Deus me salvasse. Eu realmente clamei pela minha vida, e eu prometi a Deus que se Ele me salvasse, eu dedicaria a minha vida a Ele. E foi o que aconteceu. Eu arrumei as minhas coisas, pedi pro meu pai vir me buscar. E assim que eu cheguei em Curitiba, no primeiro domingo que teve culto, eu cumpri a promessa que eu tinha feito a Deus. Eu não sabia como voltar aos braços dEle, mas eu tava lá. E eu queria muito ouvir a voz dEle de novo. Eu tive o desejo no meu coração de procurar um estudo bíblico para restabelecer a minha relação com Deus. Mas realmente, Ele me mostrou, Deus me mostrou, o tamanho do amor dEle por mim. E eu espero, do fundo do meu coração, ser um instrumento nas mãos dEle para levar esse amor. Esse amor que me libertou e que me renovou. E eu quero muito levar esse amor que liberta e que renova para a vida das pessoas. E por esta razão, eu selo o meu compromisso com Ele hoje, até que Ele venha me buscar.
Viram que testemunho? Como nesse mundo tenebroso, como nesse mundo mau, nesse mundo perdido, o Espírito de Deus se move. Aquele mesmo Espírito que se movia na terra lá em Gênesis, quando tudo estava escuro, quando tudo estava em desordem ainda, o Espírito de Deus já girava nessa terra, Esse mesmo Espírito continua trabalhando poderosamente hoje. E sabe, queridos, a grande esperança, a maior esperança do cristão, que é a volta de Jesus em glória nas nuvens dos céus, vai ocorrer, como eu preguei para vocês, no momento que você e eu consagradamente nos colocarmos nas mãos de Deus para falar para essas pessoas. As pessoas que estão perdidas, assim como a dracma, assim como a ovelha perdida, assim como o filho pródigo, perdidas nesse mundo, envolvidas com as coisas passageiras, efêmeras, nojentas desse mundo. Se você e eu nos colocarmos à disposição para amar essas pessoas, assim como a Pamela foi usada, foi abençoada, amada por esse casal e por essas pessoas, pela escola adventista e por todas as pessoas que a cercaram com carinho e amor, e ela entregou o seu coração a Jesus, o seu espírito foi despertado para amar a Jesus, voltar para Jesus. Vai acontecer o mesmo com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, com o seu parente, com o seu amigo. Minha família e eu oramos 31 anos pelo retorno de uma pessoa para os braços de Jesus, e ela voltou, e eu tive o privilégio de batizar essa pessoa. Pois olha, essa menina que deu esse testemunho aí agora, que foi assim, empolgada, impressionada, inspirada pela escola adventista, pelos amigos adventistas, a voltar para Cristo, voltar para a igreja. Pois olha, essa moça se voltou para Jesus. E essa moça está aqui agora à noite conosco, na Igreja Central de Curitiba. Ela é uma universitária, uma jovem, tem uma vida toda pela frente, e ela decidiu, de uma vez por todas, colocar a sua vida nas mãos do Senhor. E nessa noite, vocês vão conhecê-la agora pessoalmente, não só pelo vídeo. Ali dentro do tanque batismal está o pastor Daniel, com ela, e também está a Beth, que foi quem deu estudos bíblicos, ali a Rosana também, que contribuiu para esse retorno. Então, pastor Daniel, você quer dizer aí algumas palavras, que você conhece bem?
Muito bom estar aqui dentro desse tanque junto com a Pamela, porque eu já conheço a Pamela desde o começo desse ano. E eu posso dizer uma coisa, a partir do momento que a Pamela escolheu voltar, ela voltou e voltou com tudo. A Pamela me contou uma coisa ali. Ela falou assim, se fosse para voltar, era para voltar pegando fogo. Amém. Porque não adianta você voltar com um pé lá e um pé cá, você voltar meia boca, morno, né? Chove não molha, não funciona. A Pamela, ela voltou com tudo. E eu posso dizer de verdade, porque tudo que a gente faz, todo tipo de programação, estudos, clube do livro, a Pamela está em todas. E eu vou falar uma coisa, ela nunca falta. Claro, online, né? Online, né, Pamela? Tudo certinho. Mas ela não falta. Sabe por quê? Porque ela voltou de verdade. E voltou com tudo. Não só para ela consumir, mas também para ela oferecer uma vida diferente, oferecer conhecimento, oferecer Jesus para as pessoas que estão à sua volta. Parabéns, Pamela. De verdade. Eu estou orgulhoso de estar aqui com você. Muito orgulhoso mesmo. Talvez vocês estejam vendo algumas pessoas lá, a sombrinha de algumas pessoas, são os familiares da Pamela e alguns poucos amigos que estão aqui também. Pamela, parabéns por uma escolha que faz sentido para você. Parabéns por uma escolha que você tomou não apenas num momento específico, mas essa escolha permanece desde antes de você estar aqui no tanque. Você já tem decidido e redecidido diariamente voltar para Jesus. Parabéns, parabéns. Agora eu vou descer você às águas e o pastor Giovanni vai pronunciar a bênção.
Pamela, parabéns, menina. Que Deus te abençoe, viu? Eu vibro quando eu vejo uma pessoa se entregando a Jesus. Seja ela jovem, seja ela adulta, idosa. Mas quando eu vejo um jovem dentro do tanque batismal, meu coração falta sair do peito, viu? É uma emoção. Porque há tanto apelo para um jovem ficar longe de Jesus. Então quando o jovem vai para Jesus e se coloca nos braços do Senhor, a gente tem que vibrar, a gente tem que se alegrar mesmo. Porque é algo assim espetacular. A volta de Jesus, filha, é a nossa maior esperança. Agarre-se a essa esperança. Não solte mais, nunca mais isso aqui. Até ver Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus. E até você sentir os seus pés pisando dentro da Nova Jerusalém. E agora, Pamela, como ministro do Evangelho, pastor Daniel e eu temos a alegria de dar as boas-vindas a você, à Igreja Adventista do Sétimo Dia. O batismo, de acordo com a Bíblia, é a porta de entrada para o céu. Também o batismo é a porta de entrada para a igreja. Esta é uma igreja mundial, está presente no mundo todo. E você é membro agora, a partir desse momento, a partir do seu batismo, é membro da igreja em todas as partes do mundo, mas também da Igreja Central de Curitiba. Parabéns pela sua decisão. E agora, para a lavagem dos teus pecados e para marcar o começo de uma nova vida com Cristo e para acender, como você falou, para pegar fogo no coração a esperança, a grande esperança da volta de Jesus, Pastor Daniel e eu, com muita alegria e emoção, te batizamos e o fazemos seguindo a ordem de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Se quiser aplaudir, pode aplaudir. Glória a Deus. É a vitória do Senhor. É a vitória do Cordeiro.
E quer te ver crescer, mas sei que é difícil crer.
Mas não deixa a tempestade cobrir sua vontade de atravessar as nuvens e viver olhando o horizonte que não está tão longe e esperar num Deus que vai além.
Eu vejo em seus olhos o que já vi nos meus,
a rima da incerteza que a espera escreveu, mas sei que é difícil crer. Que não está tão longe.
obrigado
por essa mensagem cantada tão linda. Olha, depois dessa música me deu vontade de fazer um apelo. Você que está do outro lado me vendo e me ouvindo, eu quero fazer um apelo para você. Primeiro eu quero dizer para você, eu sou muito feliz. Eu sou feliz porque, primeiro, eu tenho uma pessoa especial que eu amo. Eu amo Jesus. Porque Ele me amou tanto, que deu a sua vida para me salvar. Então eu amo também. Segundo, eu sou feliz porque eu vibro. Eu tenho vontade de falar do amor de Deus para todo mundo. Se eu pudesse, eu dava estudo bíblico para todo mundo. Eu tenho uma obra especial que eu estou empenhado nela. Trabalhei 35 anos como pastor. Hoje sou um pastor jubilado, mas continuo vibrando. Até o último dia da minha vida eu quero falar do amor de Deus para as pessoas. Então, primeira coisa, eu amo Jesus. Segundo, eu tenho uma obra especial que eu faço. E você pode fazer o mesmo. Terceiro lugar, eu tenho uma grande esperança. Nesse mundo esfrangalhado, nesse mundo desgraçado, miserável que nós estamos vivendo, nós vamos segurar em quê? Pois eu quero dizer para vocês que eu estou seguro. Eu tenho uma esperança viva. A esperança das esperanças. A esperança de ver Jesus Cristo voltando em glória. Então você que está me vendo aí, me ouvindo, faça o mesmo. Quer ser feliz? Quer viver a vida eterna? Quer ir para o céu? Ame a Jesus. Entregue o seu coração a Jesus. Faça como a Pâmela. Deixa esse mundo, deixa as coisas desse mundo. E se agarre a Jesus. Se agarre a essa esperança, viu? Que Deus te abençoe. Não deixe passar essa oportunidade. Se apegue ao Senhor. E eu vou orar agora. Vou pedir a Deus para te abençoar aí onde você está. Mas olha, depois que eu disser amém, não desliga aí a sua televisão, não desliga o seu aparelhão, porque vai ter uma música ainda bonita, viu? A orquestra, nós temos uma orquestra linda aqui na Igreja Central de Curitiba, uma igreja muito rica em música. Vocês já viram, já perceberam, né? Então depois da oração, a orquestra vai apresentar, tá bom? Feche aí os seus olhos, onde você está, e vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, eterno Deus, Criador do céu e da terra, nosso Salvador, nosso Redentor. Obrigado, Senhor, por esta noite de sexta-feira para sábado nos reunirmos para estudar a Tua santa e poderosa palavra. Ó Deus, obrigado porque a Tua palavra não volta vazia. E aonde a Tua palavra cai é como uma semente que cai em terrenos férteis, como caiu no coração de Pâmela. E o Divino Espírito Santo age de maneira poderosa, e pessoas e mais pessoas, milhares, cada dia se rendem aos pés de Cristo. Milhares de pessoas se batizam, como a Pâmela foi batizada aqui hoje, em todos os cantos e recantos dessa terra, em Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo que trabalhou, que agiu lá na terra quando ela foi criada, estava sem forma e vazia. Esse mesmo Espírito ainda age nesse mundo desmantelado e desagregado e ainda alcança corações como o dessa jovem. Senhor, eu quero terminar esse culto e essa oração pedindo uma bênção, meu Deus, para essa jovem, para essa criança, para esse adolescente, para esse casal, para essa família, para esse idoso que está aí do outro lado, me ouvindo, que assistiu essa mensagem da Tua palavra. Senhor, que o Espírito Santo possa trabalhar poderosamente nesses corações e nessas mentes. E que muitas pessoas mais possam tomar a sua decisão ao lado do Senhor, como a Pâmela fez. E amanhã de manhã nós vamos ter mais um casal se batizando aqui. E assim, todas as pessoas que estão entregando a sua vida e o seu coração a Jesus, que essas pessoas que estão me ouvindo agora possam se agarrar com todas as forças da alma a Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor e a nossa maior esperança. Em nome de Jesus eu faço essa oração com humildade e o faço em Teu nome poderoso. Amém, Senhor. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.